antecipação de um requerimento oral por parte do Partido Socialista à mesa. Por impossibilidade de ser feito mais tarde pela pessoa que o quer fazer. Normalmente costumamos ceder a esses pedidos. Tem sido assim, tem havido essa diplomacia partidária. Sendo assim, Sr. Deputado Basílio Duarte.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria agradecer aos colegas da Comissão o terem-me dado a possibilidade de fazer, desde já, este requerimento oral e o que vou passar a fazer em seguida. O Partido Socialista está grandemente preocupado com a situação do CREN. Nós entendemos e sabemos que o CREN é o que praticamente resta do financiamento à economia e às pequenas e médias empresas. Quando ouvimos aqui o Estado-Estado Adjunto falar do CREN, nós percebemos as dificuldades e estávamos numa posição de acompanhar o Ministério da Economia nos esforços que estão a fazer para reafetar as verbas do CREN e para, no fundo, aproveitar na maior medida o que resta das verbas. Sabemos que há muitas verbas comprometidas, sabemos que há relativamente poucas verbas executadas, isso não é só de agora, já tínhamos esse problema no passado, e, portanto, o que era importante é que juntássemos esforços para que a maior parte das verbas pudessem ser utilizadas numa situação tão grave economicamente como aquela que estamos a passar. Portanto, foi com algo de surpresa que nós tivemos conhecimento de notícias não desmentidas de um conflito de competências do Conselho de Ministros sobre quem é que iria tutelar o CREN. E este conflito de competências positiva era sobre um diploma que, obviamente, logicamente, iria introduzir mudanças na gestão desse programa. Aguardámos que houvesse uma decisão sobre esse tema. Entretanto, o Sr. Primeiro-Ministro vem do estrangeiro onde se encontrava e tem uma declaração clara dizendo que as verbas, o programa do CREN será coordenado pelo Sr. Ministro da Economia, mas a última palavra e a decisão competirá ao Sr. Ministro das Finanças. É isto que vem não desmentido. A última palavra... Bom, o Sr. Ministro Paulo Portas, isso tenho gravado, vem dizer que concorda inteiramente com isto, porque não seria justificação que numa altura tão complicada o Ministro das Finanças não tivesse a decisão final sobre a aplicação do programa do CREN. Bom, portanto, é muito simples, é que se é para manter tudo como está, não é necessário haver nenhuma alteração. É óbvio. Bom, portanto, o Partido Socialista, por aquilo que o Partido Socialista...
Sr. Deputado, eu tinha esquecido de ter 2 minutos para esse requerimento oral, peço desculpa.
O Partido Socialista, acreditando nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, não desmentidas, e do Ministro Adjunto, segundo membro da coligação, acha que há aí uma mudança de fundo no CREN, com a qual não concorda, mas que gostaria, e tem o dever, de pedir ser esclarecido sobre isso. Porque a verdade é esta, se as verbas do CREN passam a ser usadas na ótica da política orçamental, ou seja, com mais austeridade, nós temos um problema sério e os portugueses devem conhecer isso. Por isso, Sr. Presidente e caros colegas, nós pedimos que o Sr. Ministro das Finanças venha a esta comissão e venha a esta comissão explicar. Não tem mais nada para fazer. Pois é, a economia é uma coisa por outro lado. O Sr. Ministro da Economia está 3 horas com o Primeiro-Ministro. Ao Sr. Ministro da Economia tiram-lhe as competências todas, tornando o Ministro da Economia um verbo de encher. E vem dizer que o Ministro da Finanças não tem mais o que fazer. Acho que isso é, há limites para esse tipo de atitudes. Portanto, Sr. Presidente, se o Sr. Ministro das Finanças tem a última palavra nesse domínio, nós queremos ouvi-lo nesta casa, nesta comissão, para que ele diga como é que vai decidir na última palavra. Que critérios vai ter? Que opções vai ter? Que prioridades vai respeitar? É isso que esta Comissão de Economia, porque o CREN é desta Comissão, deve ouvir. Se o Governo entende dar a última palavra ao Sr. Ministro das Finanças, está no seu pleníssimo direito, como nós estamos no pleníssimo direito de discordar com essa decisão. Mas queremos ouvi-lo aqui para que o país fique a saber quais são os seus critérios, as suas opções e as suas prioridades.
Muito bem, Sr. Deputado, se bem entendi, o requerimento que acabou de dar entrada na mesa é um requerimento oral do Partido Socialista, que pede a vinda do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, Vítor Gaspar, à Comissão de Economia, para dialogar com os seus deputados sobre o crédito. Não é obrigatório fazer a votação neste momento, por isso devo avisar, ou lembrar, se me permitem, aquilo que o regimento diz sobre esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Menezes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Sr. Presidente, eu acho este requerimento perfeitamente lamentável e ridículo. Isto é para fazer mais um ato de chicana política pura e dura, no momento em que o Partido Socialista se vê a braços com enormes dificuldades internas, e nós compreendemos isso. Agora, não podemos andar a brincar aqui aos números políticos com coisas sérias. Vamos ter o seu Primeiro-Ministro cá hoje à tarde. Temos a certeza que essa situação será esclarecida. E só tenho pena, de ver o Partido Socialista chegar a esta situação em que estamos aqui numa reunião ordinária da Comissão a fazer números políticos para os outros lá fora andarem a ver. Não houve nada de mais que se tenha passado e se acham que se passou alguma coisa de mais, esclareçam com quem de direito vem cá o líder do Governo hoje à tarde e tenho a certeza que há de esclarecer tudo o que há de esclarecer. A única coisa que eu tenho a dizer é que isto é mais uma atitude de chicana política e relativamente à votação, Sr. Presidente, queria desde já adiantar que podemos votar este requerimento hoje, porque obviamente vamos chumbá-lo, porque não andamos aqui a brincar com o nosso tempo.
Deixe-me só ver se há pedido de palavra de outras forças políticas, se assim, deputada Catarina Martins, deputado Bruno, João Paulo Viegas, deputada Catarina Martins, tem 2 minutos também.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu não iria entrar já na necessidade desta audição, iria só tentar esclarecer o que me pareceu uma contradição na posição do PSD. Querem votar hoje e recusar hoje o requerimento porque estão certos que hoje à tarde vamos ficar esclarecidos. E se hoje à tarde não ficarmos esclarecidos? Ou seja, se é essa a certeza do PSD, então mais valia pedir para adiar a votação do requerimento para depois das declarações do Sr. Primeiro-Ministro desta tarde.
Uma volta pelas diversas forças partidárias e vou pôr o requerimento à votação. Não vou alimentar muito a discussão sobre esta matéria. Sr. Deputado João Paulo Viegas, tem 2 minutos também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento oral, a posição que a CDS tem é também de votar contra. Pretendemos também uma precipitação do Partido Socialista à apresentação deste requerimento desta forma. Tivemos recentemente nesta comissão a presença do Sr. Secretário de Estado, que nos explicou a reprogramação do CREN. Não está em nada essa reprogramação afetada e, portanto, faz todo o sentido, ou por outro, não faz sentido estarmos a pedir. Não, ia dizer de outra forma. Portanto, é precipitada esta posição do Partido Socialista. É, sem dúvida, criar aqui um número político. Temos, efetivamente, hoje a presença do Primeiro-Ministro na Assembleia da República, que poderá certamente dar as explicações que entenderem. Se porventura essas explicações não forem as desejadas e se porventura acharem conveniente continuar com este requerimento, com este não, com outro, porque hoje e nesta altura não faz sentido estarmos a analisar e a aprovar este requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista, e depois darei ao Sr. Deputado Basílio Horta para, a seguir, procedermos imediatamente à votação. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pela parte do PCP, nós temos, por princípio, a não obstaculizar a audição das diversas entidades e dos diversos membros do Governo, no caso, que sejam solicitados pelos outros. Por quem quer que seja, do grupo parlamentar, que seja na comissão parlamentar. Temos dito que seja conduzido por tal ou tal membro do governo, que a tutela seja atribuída independentemente da pessoa ou mesmo em relação à tutela ministerial, a nossa grande reserva e a nossa grande crítica está na forma como a gestão dos fundos comunitários e do investimento tem sido levada a cabo e essa crítica não é ultrapassada pelo facto de um ministro das Finanças ou um ministro da Economia gerirem os fundos desde o momento em que sejam mal geridos, como na nossa opinião têm sido. Nós não levantamos obstáculos e naturalmente viabilizamos esta proposta e pelo que eu percebi do requerimento oral apresentado pelo PS, eu fiquei com a ideia de que a proposta seria no sentido de ouvir o Sr. Ministro das Finanças na sua anunciada qualidade de coordenador da Comissão Interministerial que foi anunciada para a gestão...
Os deputados, está um ruído de fundo que, digamos, que eu agradecia que... Os deputados, está um ruído de fundo que dificulta ouvirmos em condições, Sr. Deputado Bruno Dias. Tem a palavra,
Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Para abreviar e para terminar, havendo esta notícia não desmentida da criação, este anúncio da criação de uma Comissão Interministerial para supervisionar a gestão e execução dos fundos comunitários, CREN e não só, entendemos que existe aqui, então, uma nova figura, que é a figura da tutela ministerial e da supervisão ministerial ou interministerial. E, portanto, se isto foi assim noticiado hoje, na sequência das reuniões realizadas nos últimos dias, naturalmente, algum interesse à Assembleia teria em acompanhar e discutir esta nova fase de gestão de fundos comunitários em que há a tutela e há o supervisor, à medida dos modelos de governação de alguns bancos, talvez. O que nós dizemos é que, para nós, a preocupação fundamental está nas políticas que presidem à forma como estes fundos são geridos e aplicados mal, no nosso entender, até agora. Em todo o caso, terminando como comecei, naturalmente não temos objeções à audição dos membros do Governo e viabilizaremos essa proposta. Muito obrigado.
Só para depois não termos que dar mais nenhuma volta pelas diversas forças políticas, esta clarificação ou aperfeiçoamento ou complemento do Partido Comunista não altera em nada aquilo que é a posição do Partido Social Democrata. Tem a palavra o Sr. Deputado Basílio Horta.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, eu gostaria de começar, Sr. Presidente, se me é permitido, por lamentar o tom utilizado pelo deputado Luís Menezes, que fala de manobra em ridículo. Quer dizer, eu estou preocupado com o PSD. Eu conheço o PSD há muitos anos e tenho um grande respeito pelo PSD. Pelo PSD, Dr. Francisco Sá Carneiro. E vi... Como? Só me viu num sítio. Pois, num sítio. Portanto, o que lhe queria dizer é o seguinte. Eu há dias tive a ocasião de ver o PSD, alguns deputados, aplaudirem de pé uma intervenção profundamente insultuosa para as pessoas e para os partidos. E o tom usado, eu usei um tom, é o meu direito, é o direito do Partido Socialista pedir. Não é nada ridículo, nem é número nenhum. E se nós começamos a usar essas expressões, nós vamos longe, nós também as sabemos usar. Portanto, eu queria pedir ao Partido Social Democrata, quando houvesse intervenções dessas com as quais discorda, completamente, mas não ofenda, não o chame ridículo, não ofenda as pessoas, nem as iniciativas que se pretendem sérias. Porque a verdade, Sr. Presidente, é o seguinte, é que há uma mudança na estrutura do CREN. O Ministro da Economia está há 2 horas chamado de urgência. Hoje vai haver um diploma no Conselho de Ministros e não se diga que o Sr. Primeiro-Ministro vem cá hoje, porque isso impedia que qualquer ministro cá viesse. O Sr. Primeiro-Ministro vem de 15 em 15 dias, explica tudo. Portanto, isso não tem sentido. Isso não tem sentido. Portanto, nós vamos, Sr. Presidente, vamos insistir, vamos estudar a possibilidade de um agendamento protestativo, porque isto é tão importante para Portugal, tão importante para o país, para a economia e para as empresas, que isso tem que ficar esclarecido. Nós respeitamos aquilo que o Primeiro-Ministro diz. Quando ele diz a última palavra é do Ministro das Finanças, muito bem, ou então volta para trás, ou então diz o que não disse, e então diz ao país. Agora, nós temos que saber, e era bom que voltasse para trás, porque, a meu entender, o CREN nas finanças, é um erro grave. É um erro grave. Se não é nas finanças, então para que é que estão a mudar? O que é que vão mudar, afinal? As reuniões são para quê? Quer dizer, bom, portanto, Sr. Presidente, nós mantemos esta decisão e vamos estudar tranquilamente a possibilidade do país ficar esclarecido sobre este tema do CREN e as empresas poderem ficar esclarecidas sobre as linhas com que se vão cruzar daqui para o futuro.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou passar então à votação desta. Sr. Deputado Alain Moral, porque estava a pedir. É sobre esta matéria. Não, pronto. Fiquei com essa sensação. Bom, assim sendo, e havendo o acordo de todas as forças políticas, eu vou proceder à votação agora. Quem vota a favor do requerimento do Partido Socialista, Bloco de Esquerda, Partido Comunista e Partido Socialista, quem vota contra, CDS, PSD, não há abstenções, por isso o requerimento foi reprovado. Bom, eu tenho, nós hoje vamos ter aqui no ponto 9 uma empreitada, vamos tentar chegar lá o mais rapidamente possível, porque se isto correr dentro daquilo que é uma velocidade interessante, vamos ter que deixar se calhar isto para o fim do plenário, por isso... Vamos ver. Ponto 2. Apreciação e votação do requerimento subscrito pelo Partido Social Democrata para a audição do Sr. Secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações sobre a renegociação das PPPs e os problemas associados à construção do túnel do Marão. Tenho a palavra o Sr. Deputado Luís Menezes. Posso até passar para a frente este ponto?
Não, é só
2
minutos.
Ah, sim, senhor. Pequeno time-out próprio dos grandes globetrotters.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Eu ia começar por fazer uma consideração à mesa na condução dos trabalhos, porque nós temos aqui 4 requerimentos a pedir a vinda do Sr. Secretário de Estado, com temas diversos, e um a pedir a vinda do Sr. Ministro da Economia, relativamente à questão da imposição de portagens na escuta, ainda que eu acho que o phrasing esteja diverso daquilo que foi a decisão do Tribunal Europeu, mas isso é indiferente. Eu ia perguntar se não se podia pôr à consideração a discussão conjunta destes temas todos, para fazermos um requerimento comum, porque senão o Sr. Secretário de Estado tem que montar quase um... Em jeito de brincadeira, tinha que montar aqui uma tenda e ficar aqui a dormir de um dia para o outro para fazermos estas audições todas seguidas. Agora, acho que são coisas urgentes e que deviam ser de toda a urgência, mas queria deixar à consideração dos outros partidos.
Compreendo perfeitamente e até extraio das palavras do Sr. Deputado Luís Menezes que haverá uma concordância ou uma votação favorável relativamente aos requerimentos dos outros partidos.
Aos temas, sim.
Pronto, por isso, assim sendo, Sr. Deputado Paulo Figueiredo, Sr. Deputado Bruno Dias, Sr. Deputado Helder Amaral, vamos fazer uma volta rápida só para ver se podemos juntar estes 3 requerimentos do Sr. Secretário de Estado e isolar depois do Sr. Ministro. Bloco de Esquerda da deputada Catarina Martins.
Sr. Presidente, nós concordamos...
Tem num dos requerimentos até.
Nós concordamos com essa proposta da discussão em conjunto e, aliás, até me adianto, por até razões de economia, se houver essa abertura, também não temos nada contra de aprovarmos os 3 e que estas matérias sejam debatidas numa só reunião, numa forma conjunta.
Deputada Catarina.
Sr. Presidente, nós também não nos opomos a que os requerimentos possam ser juntos, mas opomos-nos a que, por estarem os requerimentos todos juntos, o facto do Bloco de Esquerda ter posto um requerimento para ouvir especificamente sobre a luz ao ponto, seja depois o último tema numa audição que já vai longa. E, portanto, sugeria que depois pudéssemos discutir, do ponto de vista de grelha de tempos, a distribuição dos temas, porque, caso contrário, o requerimento que apresentámos acaba por não ser capaz de realmente tornar este um tema.
Ou seja, se bem entendi, há uma anuência do Bloco de Esquerda, sendo que como calha, como o Bloco de Esquerda é a última força política na primeira ronda a intervir, por acaso não é a última, mas é a penúltima, que estava a propor que isso fosse alterado, atendendo a que há um requerimento.
Querem mais tempo?
Não, não. Querem antecipar a intervenção. Eu parece-me que isso é possível, depois considerando que os três partidos requerentes são os três primeiros a intervir. Penso que podemos arranjar aqui um critério fácil. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, queria pedir aos senhores deputados que considerem, no requerimento do PCP, a nossa proposta, que até permite consensualizar, no sentido da proposta que o deputado Luís Menezes fez há pouco, que considerem o nosso requerimento no sentido de fazermos uma audição do senhor secretário de Estado. Ok? Pronto. Até tendo em conta que se está a ensejar a possibilidade de uma reunião com o secretário de Estado, em que várias coisas sobre rede viária, financiamento, etc., porque há aqui diversas matérias, e de facto a Luz ao Ponto é uma questão central do problema, a questão do financiamento em relação ao túnel do Marão é um problema, como há noutras vias problemas semelhantes, até no nosso distrito. Estamos de acordo, dizemos já, estamos de acordo que haja uma reunião com estes dois ou três assuntos, identifico aqui três assuntos, que possam ser identificados e juntos numa reunião com o secretário de Estado, e eu penso que estaríamos em condições de até votar num sentido comum, um requerimento comum global destes pontos com o secretário de Estado.
Muito bem.
Uma reunião própria para isso.
E muito obrigado, Sr. Deputado Dom de Dias, por facilitar a condução dos trabalhos. Por isso, só para clarificar, o ponto 4, que era o requerimento do Partido Comunista para ouvir o Sr. Ministro da Economia e do Emprego, o Partido Comunista adapta para ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre a mesma questão da Luz ao Ponto e da imposição de portagens nas autoestradas escudos. Por isso, vamos também associar, neste concentrado de requerimentos, este do Partido Comunista. Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, da nossa parte registamos a boa vontade dos grupos proponentes dos requerimentos e, obviamente, respeitando o facto e a autonomia dos grupos parlamentares em proporem estes requerimentos, no entanto, o nosso entendimento seria o seguinte: aprovar o requerimento do Partido Social Democrata abarcando todas as matérias e outras, ou seja, no fundo o que estamos a falar é de uma agenda livre para a audição do seu secretário de Estado, sobre todos os temas, quer seja... e cada grupo parlamentar é livre de fazer as perguntas que entender, já não nos opomos que o CDS não apresenta nenhum requerimento e, portanto, não se opõe a ser o último partido a fazer a intervenção, não está nenhum problema quanto isso.
A Luís Álvares.
Não, no entanto, gostava que ficasse em ata que não registamos como razoável que, por exemplo, se aprove os três requerimentos, considerando que depois cada um intervém de acordo com a proposição dos requerimentos, quando uns pedem ministros, depois cedem para secretário de Estado, engloba-se a matéria só com o pressuposto de que uma determinada matéria é discutida no final, como quer o Bloco de Esquerda. A matéria é discutida quando o grupo parlamentar o entender, acho que a matéria é suficientemente relevante para não perder nenhuma dinâmica, nem nenhuma importância, quer seja feita na primeira ronda, ou na segunda ronda, ou na terceira ronda. Portanto, a nossa proposta seria de aprovar apenas e só o requerimento do Partido Social Democrata abarcando todos os outros, uma vez que cedem nas audições dos ministros, aceitam seus secretários de Estado, incluindo nele todas as matérias constantes dos outros requerimentos, e a audição seguirá a ordem normal, começando pelo proponente, seguindo pelos outros partidos. Não vejo que haja nenhum inconveniente. No entanto, como o CDS não apresenta nenhum requerimento, obviamente eu não quero abrir nenhum precedente de respeitar a vontade e a boa vontade que os partidos tiveram para conseguir consenso, o CDS até aceita ser o último partido a fazer as perguntas. Para nós não é a ordem com que fazemos as perguntas, mas em a qualidade das questões e da matéria que importa. Mas o desejável seria aprovar apenas isso ao requerimento, agrupando todas as matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helder Amaral. Parece que ficou claro aos Srs. Deputados Coordenadores que a proposta que o CDS acaba de introduzir na proposta de junção de todos estes requerimentos, um novo apêndice que é, em vez de serem aprovados os requerimentos e se encontrar depois uma entrada na primeira volta diferente da habitual, que se aprove só o requerimento do Partido Social Democrata e que esse requerimento abarque todos os temas. Por isso, sobre as primeiras estamos entendidos, sobre as segundas eu vou dar uma volta pelos seus coordenadores. Sr. Deputado Luís Menezes.
Sr. Presidente, para ficar registado em ata que acolhemos, este pedido de alteração, digamos assim, e por isso que gostaríamos de fazer uma alteração, digamos assim, ao escopo daquilo que era o nosso requerimento inicial e acrescentar a questão dos montantes pagos à Lusoponte pela concessão da Ponte 25 de Abril, bem como a imposição de portagem nas autoestradas CUT, que vem no ponto 4 do PCP. E por isso seria isso que apresentaríamos à votação por parte de todos os partidos.
O Partido Social Democrata aceita a proposta do CDS-PP e para isso molda, complementa o seu requerimento escrito com o requerimento oral, onde junta ao requerimento escrito, no escopo da audição do seu Secretário de Estado, todos os outros temas que as outras forças políticas tinham pedido. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, se eu bem percebi, o único objetivo da proposta é o CDS Partido Popular ser o terceiro a ter intervenção na reunião em vez de ser o quinto? É esse o único objetivo?
Pode esclarecer,
Sr. Presidente, não é nada disso. Era apenas facilitar os trabalhos, porque senão temos que saber qual é o primeiro requerimento que entrou, votá-lo de acordo com a entrada, porque o primeiro que entrou pressupõe que é o primeiro partido que apresentou e o primeiro partido a iniciar a audição. E se assim for, o meu sentido de voto mudará seguramente, porque em razão dos requerimentos tem matérias tão diferentes.
Sr. Deputado,
uns querem ministro, eu chumbo. Outros querem outras matérias, porventura chumbaremos também.
Sr. Deputado, deixe-me só fazer uma pergunta, só para eu poder abreviar aqui os trabalhos. Se essa sua proposta não tiver o consenso, está de acordo com a primeira e hierarquizamos pela entrada dos requerimentos?
Não, Sr. Presidente, mantenho a minha proposta e o CDS falará no fim para resolver o problema ao Partido Socialista, porque o CDS volta a repetir. Nós não fazemos números políticos. Não queremos fazer páginas nos jornais. E, portanto, o CDS aceita, mantém a proposta e falará, mesmo que assim não seja entendimento, em último lugar.
É que se não houver consenso, eu vou votar requerimento.
Não, mas o CDS ajuda ao Partido Socialista. O CDS mantém a proposta e fala em último lugar.
Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
É que eu tinha pressuposto, há pouco, que nós já tínhamos tido um consenso com base na proposta do deputado Luís Menezes. Ou seja,
tivemos.
Que havia uma... que ia ser feito um requerimento conjunto, que era o que tinha sido proposto, que englobava as propostas do PSD, do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, e a própria proposta do Partido Comunista, com a alteração do membro do governo que vinha. Portanto, eu até acho que já tínhamos consensualizado esse texto, e depois, dentro destes quatro objetos e membros do governo e subscritores, ordenar-se seria como estava...
Mas o CDS não concorda com essa... por isso é impossível consensualizar isso.
O grupo parlamentar que entrega esta comissão, quando diz já tínhamos chegado a consenso, não inclui o CDS nesse consenso. O que o CDS propôs é votar apenas e só o requerimento do Partido Social Democrata, integrando todas as matérias, e se o problema é a ordem com que os partidos falam, como o CDS não apresentou o requerimento, o CDS aceita falar no fim. Eu pergunto onde é que está a dificuldade dessa proposta.
Não havendo consenso, vamos votar requerimento a requerimento. E...
onde é que está a dificuldade da proposta?
Senhores deputados, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, claro. Sr. Deputado Bruno Dias.
Eu queria só que esclarecessem, por favor, a seguinte dúvida. O que está a acontecer é que o CDS está a dizer que não concorda que os requerimentos sejam votados em conjunto? Os quatro requerimentos que estão na ordem de trabalhos e que estavam há uns minutos atrás na perspectiva de serem votados em conjunto, o que está a acontecer é que o CDS não está de acordo com isso e quer votá-los um a um? Ou que a outra alternativa era o PSD ser o único partido a ter um requerimento votado e os outros retiravam os seus? Eu queria apelar aos senhores deputados para não complicarem. Então, ou há um mínimo de bom senso e os partidos que apresentam requerimentos, ainda por cima, num ponto de partida, agradavelmente, infelizmente raro, mas agradavelmente construtivo, de viabilizar de uma forma cruzada os vários requerimentos e a perspectiva de debate sobre os vários temas, respeitando e salvaguardando a iniciativa dos vários grupos, quem, daqueles que a tiveram e consideraram importante apresentar a sua proposta. Nós procuramos contribuir para esse ponto de partida construtivo, mas com esta ideia. Não nos parece muito sensato subordinar a decisão de fazer reuniões à condição de haver grupos que retiram os seus requerimentos. Eu acho que isto não faz sentido. E, portanto, não íamos agora estar a votar todos o requerimento do PSD e depois não se votava mais nenhum. Como? Votando contra? Retirando? Acho que isto não tem lógica, Sr. Deputado.
Muito bem.
E, portanto, eu pedia que não complicassem. E lamento, se for essa a decisão de inviabilizar o consenso para que a votação em conjunto seja feita, se isso é inviabilizado, eu queria lamentar que isso
muito
aconteça.
Muito bem. Eu vou dar só mais um minuto a cada força política e vou passar às votações, senão não saímos daqui. Senhor Deputado Luís Menezes. Senhor Deputado Luís Menezes, é a palavra.
Muito obrigado. Senhor Presidente, eu só queria ver se podíamos aqui consensualizar uma posição, porque percebo a posição de todos os partidos. Claro. E, aliás, até acho que íamos fazer aqui um bonito, usando uma expressão futebolística, de fazermos aqui este requerimento conjunto, fazendo com que seja uma grelha normal. E o Partido Social Democrata não se importa de abdicar de ter sido o primeiro partido a pedir a vinda do seu secretário de Estado, fazendo com que a grelha seja a normal, ou seja, seria o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS-PP, o PCP e o Bloco de Esquerda. Isto para nós, ainda que a ideia do requerimento conjunto inicial para nós seria pela ordem, fazíamos o requerimento conjunto, mas tinham prioridade quem entregasse primeiro os requerimentos, acho que é pertinente fazermos um requerimento conjunto desta comissão, fazendo, e damos a primazia ao Partido Socialista. Para nós não é um problema de quem fala primeiro, é um problema de discutirmos aqui os temas, e os temas têm que ser discutidos. E estamos abertos a discutir os temas todos. Por isso, deixava ao Sr. Presidente o critério de tentarmos consensualizar uma audição única, com grelha normal, com o arranque do Partido Socialista e depois toda a normalidade por aí abaixo, mas que inclua todos os temas. E votávamos isto com um acordo. Acho que também de vez em quando é bom haver unanimidade.
Então eu propor o seguinte, antes de passar a palavra, Sr. Deputado Helder Amaral, se me permite, para ver se... A deputada Catarina Martins, para ver... Vamos ver se conseguimos encontrar aqui uma solução. Porque, na realidade, termos quatro requerimentos de diversas forças políticas sobre o mesmo tema pode, no limite, conduzir-nos a quatro vindas do mesmo membro do Governo sobre o mesmo tema a esta comissão, o que é, no mínimo, uma situação bizarra, e obrigado pelo adjetivo, que era esse adjetivo que cai como uma luva. Por isso acho que devemos fazer um esforço para tentar consensualizar isso. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, eu peço imensa desculpa aos colegas. Talvez se me ouvirem, em vez de estarem em conversas paralelas, percebam o que é que eu disse. Mas seguramente a dificuldade foi minha.
Vamos ouvir o Sr. Deputado Helder Amaral, com atenção, porque isto...
Mas eu vou repetir.
Para resolvermos. Sr. Deputado Nuno Matias, Sr. Deputado Hortense, vamos ouvir o Sr. Deputado.
Mas eu vou repetir. Eu disse inicialmente que, embora discordando da posição do Bloco de Esquerda de querer chamar uma matéria, porque está no requerimento, julgo, do Bloco de Esquerda e do PCP, à primeira fila das audições, que discordava que aquelas matérias podem ser discutidas a todo o tempo, mas concordei com o princípio de concentrar no requerimento do Partido Social Democrata todas as matérias dos outros requerimentos, porque aceitaram fazê-lo. Eles pressupõem, tal como estão escritos, pressupõem vindas de ministros, mas cedem para o Secretário de Estado, ou fazem outros, ou então agrupam-se do PSD. E a única coisa que eu não disse na minha primeira intervenção era o seguinte: entendia que a grelha devia ser a normal. Falava o PSD primeiro, porque era o proponente do requerimento consensualizado, e depois percebi, pela reação do Partido Socialista, legítima até, que o CDS não tem nenhum requerimento, seria beneficiado. E a segunda proposta que eu fiz, mantenho a primeira de consensualização, e o CDS fala no fim. A minha pergunta é onde é que está a má vontade?
Eu digo,
onde é que está a dificuldade de aprovar isto? Todas as matérias, de todos os requerimentos, no requerimento do PSD,
é esta.
E o CDS fala no fim.
Sr. Deputado Hélder Amaral, a questão é esta, se me permitem, o deputado Bruno Dias, fazer aqui o esclarecimento. Sr. Deputado Hélder Amaral, a questão é esta, é que as outras forças políticas não encontram justificação para tirar os seus próprios requerimentos sobre o mesmo tema em favor de um requerimento de uma outra força política. Ou seja, a partir do momento em que toda... Porque a questão que eu ponho, e se me permitem aqui o Presidente ser um bocadinho mais interventivo, é porque há de ser um requerimento de uma força política e não há de ser um requerimento conjunto de todas as forças políticas. Aí, o senhor, e essa é a pergunta do milhão de dólares. Aceita que seja um requerimento conjunto de todas as forças políticas, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, longe de mim retirar esses pequenos louros.
Pronto.
Da oposição.
Sr. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós realmente não temos nenhum problema em retirar o nosso requerimento em favor de um requerimento de todas as forças políticas e não em favor de um requerimento de uma força política. Não teremos nós nem terá nenhuma outra força política. Parece-me que isto é bastante óbvio. O PSD também não ia retirar o seu requerimento para depois ter votado o primeiro que estava a seguir, que era o do Bloco de Esquerda. Não teria sentido nenhum e assim por seguinte. Eu considerava que se o requerimento conjunto for sobre os temas que estão nestes requerimentos, A ordem deve ser a ordem porque os requerimentos entraram, a ordem de intervenção deve ser a ordem porque os requerimentos entraram e que está na ordem de trabalhos. Não é difícil perceber qual é, porque se os requerimentos fossem todos sobre o primeiro tema, depois de votarmos o primeiro, os outros ficavam prejudicados. Mas também aceito um requerimento consensual de todos os partidos, também parece normal, que não tenha temas fechados para uma audição do secretário de Estado aberta a todos os temas e com os tempos normais das audições sem ser por tema. Ou seja, eu julgo que as posições normais seriam essas. Se é uma audição sobre estes temas, sobre os três temas que aqui estão, as intervenções devem ser pela ordem dos requerimentos que foram apresentados. Se é uma audição em que depois os partidos logo verão se querem estes temas ou outros, pois que seja uma audição normal, consensualizada, com os tempos normais em aberto.
Já avançamos e dou-lhe já a palavra ao Sr. Deputado Luís Menezes e vamos assentar numa coisa que é para não voltarmos a discutir sobre ela. Há um consenso de que vai haver um requerimento sobre todos estes temas, conjunto, todas as forças políticas que meteram requerimentos. E sobre essa matéria já não andamos para trás. E o CDS também se junta, através do requerimento oral, também se junta. Pronto. Relativamente à questão da grelha e da prioridade nas intervenções, o critério normal seria a entrada destes requerimentos para as intervenções. Se não, eu farei depois uma reunião com os seus coordenadores no sentido de encontrar uma solução. Pronto. Por isso, vamos votar os quatro requerimentos que se transformaram num, mais um quinto, que é oral do CDS, que pretende a vinda do seu secretário de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, sobre a renegociação das PPPs, problemas associados à construção do túnel de Amarão, os montantes pagos à Luz ao Ponte pela concessão da Ponte 25 de Abril, os pagamentos injustificados à Luz ao Ponte e sobre a imposição de portagem nas autoestradas de escudos, sobre o pagamento à Luz ao Ponte de 4,4 milhões de euros a título de compensação por não cobrança das portagens 25 de Abril, do mês de agosto de 2011, e por isso o requerimento do CDS oral é sobre todos estes temas. E está fechado.
Sr. Presidente, sendo assim, se me permite usar a palavra, o requerimento do CDS não faz nenhum sentido. Juntam o requerimento.
Pronto, junta-se.
Votamos em consenso e a grelha é, e o CDS não dará muito consenso,
bem.
É a grelha da comissão normal.
Muito bem. Então
começa
a minha pergunta.
PS, PSD, CDS, Bloco,
então a minha pergunta CDS. Agora é: quem vota contra os seus próprios requerimentos? Quem vota a favor do seu próprio requerimento? Aprovado o requerimento de conjunto por unanimidade. Ponto. Vamos deixar este ponto 6 da fixação de critérios das audiências para o fim. Vamos tentar andar. Vamos deixar a apresentação do plano aéreo para o fim. A fixação da redação final dos projetos de resolução 154, 172 e 78 da linha do Volga. Há alguma intervenção que os seus deputados queiram fazer sobre essa matéria? Ponto 8. Saltei só dois pontos aqui. Posso? Ponto 8. Está fixada a redação final.
Agora, está fixada a
segunda proposta que foi distribuída, claro. Está a segunda proposta que foi distribuída. A fixação de critérios. Os seus deputados receberam, ponto 6, Os senhores deputados receberam no vosso e-mail a fixação de critérios relativamente às audiências, são ouvidas em comissão por princípios das associações de dimensão nacional, representativas do setor, tendo também em conta o interesse e dimensão do tema a tratar, as tantas serão ouvidas no grupo de trabalho de audiências, o grupo de trabalho de audiências poderá fazer uma análise das entidades em causa para boa aplicação deste critério. Por isso, podemos também avançar sobre esta matéria. Ponto 7, apresentação do plano de atividades do grupo de trabalho TAMA Transportes Aéreos para a Madeira e dos Açores. Foi distribuído, ou vai ser distribuído pelos serviços, já foi distribuído pelos serviços aos seus deputados o plano de atividades deste grupo de trabalho, sendo que este grupo de trabalho tinha pedido mais 120 dias e, atendendo à dificuldade de obter a documentação que pediu, eu concedi mais 30 dias só, que me parece que é o tempo suficiente para, e atendendo àquilo que é a dificuldade de obterem a documentação que pediram. 30 dias e sem renovação. Bom, vamos então à votação, vamos tentar. Sr. Deputado Adriano Rafael, tinha-me feito há bocado uma nota informal sobre a possibilidade de passarmos esta votação na especialidade da 35 para o final do plenário. Como andámos rapidinho e é meio-dia, vamos tentar fazê-la agora? Muito bem. A 35. A 35. Vamos à 35, à especialidade. Muito bem. Há uma proposta do Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro do Partido Socialista para acabar com os relatórios e depois passamos à 35. Então vamos ao ponto 10. O ponto 10, o relatório da deputada Hortense Martins, é para adiar. Ponto 11, deputado o Sr. Emílio Guerreiro. Sr. Deputado Nuno Matias.
Muito obrigado, Sr.
Palavra.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, muito rapidamente. Esta proposta de decisão do Conselho estabelece um pedido de revogação da Organização Mundial do Comércio em relação às relações de preferência comerciais autónomas com o Paquistão, derivado com um conjunto de situações extraordinárias. Dar apenas nota de que não há lugar à análise do princípio do cumprimento da subsidiariedade e, portanto, entendemos que o procedimento de escrutínio desta iniciativa se encontra concluído, sendo que está aqui transposto no relatório a opinião do relator, que tem alguma razão de ser, sobretudo em relação a procedimentos quase civilizacionais naquilo que deve ser o estabelecimento de relações comerciais, que não podem ser muitas das vezes apenas unívocas e que deveriam ter em consideração princípios bionívocos do cumprimento de determinado tipo de características da sua existência. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Peço desculpa, Deputado Fernando Serrasqueiro. Foi ao mesmo tempo, Deputado Agostinho Lopes. Não se importa? Sr. Deputado Fernando Serrasqueiro, foi ao mesmo tempo que pediram a palavra. Não se importa? Não, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de dizer que eu estou de acordo com o parecer, exatamente porque estou também de acordo com a opinião do relator. Julgo que nós, nas conclusões, é daqueles relatórios onde se justificava que, mesmo não obrigando a, portanto, não implicando com o princípio da subsidiariedade, era adequado que esta Comissão assinalasse, de uma forma muito simples, a Comissão assinala, no entanto, as possíveis consequências negativas para a economia nacional do avanço deste relatório. Porque eu julgo que há uma opinião que é inteiramente justificada e nós não estamos propriamente aqui a fazer